Depois de 15 anos, a banda Terminal Guadalupe lança um novo single, esse que a gente tá ouvindo de fundo, Que Passa Cabrão. Essa música tem letra em espanhol e foi gravada toda a distância pelos integrantes. A canção é a primeira amostra do álbum de inéditas chamado Agora e Sempre, com previsão de lançamento para junho. A banda hoje em dia se divide entre diversas cidades: Curitiba, onde mora o Dari Júnior, Vila do Bispo, do Bispo, em Portugal, lar de Alan, que também produz o álbum, Lisboa, onde vive o baixista Marcelo Caldas, ex-integrante da banda Cabaré e novo parceiro na sessão rítmica dessa formação clássica ali remanescente, e o baterista Fabiano Ferronato, que hoje vive em Frankfurt, na Alemanha, uma banda quase mundial aí. E agora a gente vai falar sobre esse novo single. Ao meu lado já está aqui o Ayrton Batista Júnior e a gente vai conversar com o vocalista da banda, o Dari Júnior. Boa tarde, Dari.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Tosquinha. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de mais nada, eu preciso aproveitar a oportunidade, até na condição de jornalista e de integrante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, me solidarizar com a colega Simone Giacometti, aí da Rádio CBN, que foi vítima de agressão nesse momento tão delicado para o trabalho da imprensa. E é preciso registrar que quando alguém agride um jornalista, ele está agredindo a própria sociedade. A gente nada mais é do que esse veículo, né, que leva as informações, que procura apurar aquilo que está errado de alguma forma e contribuir para que a gente avance sempre. Então, queria aproveitar esse momento só para registrar isso. Tenham todos aí da rádio o nosso apoio, a nossa solidariedade sempre.
Muito obrigado pelo relato, Dari, já no começo da entrevista, né, esse caso que a gente registrou bastante na última semana. Eu vou começar perguntando aqui, daqui a pouco o Tusca tem algumas perguntas, mas eu vou começar perguntando dessa ideia de gravar em espanhol, mas eu acho que a resposta já está no que eu falei, né? Hoje a banda está pelo mundo, tem a ver com isso de ser gravado em outra língua agora?
Exatamente, Felipe. Hoje os integrantes estão espalhados pelo mundo, né? A iniciativa foi do Alan, que é o guitarrista da banda, também é vocalista, é compositor. O Alan me procurou durante a pandemia, ele já está em Lisboa, já, em Portugal. Agora ele está se mudando da Vila do Bispo para Lisboa, já está lá já faz mais ou menos 4 para 5 anos. E ele deu essa ideia da gente tentar construir um disco a partir do nosso isolamento. Isso foi logo no começo da pandemia. E a gente passou, a partir de então, a trabalhar nessas composições que refletem não só o que nós vivemos aqui no país, mas também sofrem a influência dos olhares dos meus amigos que estão na Europa. Todos eles já foram para lá há algum tempo em busca de melhores condições de vida. Então, o que eles passam, o que eles sentem, também acaba aparecendo nas letras e nas canções. Então, é um disco que também sofre o impacto desse multiculturalismo, né? De pessoas que estão em diferentes locais do mundo, né? Vivendo, tocando suas vidas, lutando por suas vidas. E a gente meio que traduz todo esse sentimento de confinamento, de isolamento, de péssima gestão da pandemia, no caso, em nível federal, e traz isso para a música e em vários idiomas.
Boa tarde, Dari. Esta canção...
Boa tarde, Tusquinha.
Tudo tranquilo. Esta canção em espanhol tem influência dos seus dias em Corumbá, cidade do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia também?
Rapaz, é uma curiosidade, né? Eu tenho muito orgulho da minha origem, mas quando essa música foi composta, ela tinha uma levada mais punk mesmo, sabe? Tinha uma pegada mais punk. E aí o Alan, né, sempre muito atento, muito curioso, ele que trouxe para esse universo da música latina, né? Então aquilo que era um mantra punk acabou saindo em ritmo de cúmbia, né? E curiosamente, nós lá no Pantanal, lá também ali, não só na fronteira com a Bolívia, mas o pessoal que mora na região de Ponta Porã, que tem fronteira com o Paraguai, a gente sofre muito a influência dessa música latina, né? Especialmente da música andina, digamos assim, né? Que a cumbia é colombiana, se não me engano, mas a gente é reflexo de tudo isso, a gente acaba absorvendo. Dessa vez, essa iniciativa não foi minha, fui muito feliz do Alan, que transformou a música completamente e faz a gente brincar com isso, né? Tratar de questões que são áridas, que são duras, mas embaladas numa melodia que é alegre, que é até festiva, mas a gente está falando de coisa séria.
Felipe citou aqui no início da nossa conversa que cada integrante mora em um canto. Banda, a gente sempre tem aquela ideia de que todos se reúnem em uma garagem, né? Tem aquele clima assim de confraternização. Primeiro é uma brincadeira, a coisa vai ficando séria. Mas no mapa atual tem o distanciamento. Como é que é manter uma banda à distância, Dari?
É difícil, né? É muito difícil, porque uma das coisas que torna possível uma banda é justamente a convivência, embora essa convivência às vezes também resulte na separação. É, eu sinto muita falta de poder conversar com o Alan sobre o encaminhamento das músicas, de poder discutir com o Marcelo o que que a gente está ouvindo de música ultimamente, de ver o Fabiano em ação, que é seguramente um grande baterista, o melhor com quem eu já toquei, assim. É, na minha vida, e mais uma vez ele dá uma excelente contribuição para o disco, e também pelo fato de não estar junto com o produtor, né, que é o responsável por amarrar todos esses elementos estéticos, né, todas essas influências que cada integrante traz para a banda. No caso, o Yuri Freiberger, que é um gaúcho hoje radicado em Belo Horizonte, que foi também é um grande baterista, foi da Tom Block, colaborou com muita gente na música brasileira. Enfim, e é uma pena não poder participar disso, né? Da gente não poder estar junto no mesmo lugar, dividindo todo esse processo criativo, né? Isso é uma coisa ruim. Por outro lado, da gente não tem esse desgaste de estar ensaiando junto sempre também, né? Não estar alimentando aquelas tensões que sempre rolam, né? De um ou outro querer fazer valer a sua visão sobre a música, sobre o arranjo. Enfim, no fim das contas, está tudo certo, cara. Está tudo certo. Está difícil, mas está legal. A gente espera que ano que vem a gente possa voltar a tocar.
Daria, agora eu vou voltar num outro momento, mas para isso a gente vai trocar um trechinho de uma outra música. Essa é uma música clássica da banda, né? Pernambuco Chorou, e é de um outro momento, né? Então eu queria até pedir essa avaliação, né? Como era o mundo naquele momento, quando vocês lançaram essa música, e como é a banda hoje, tantos anos depois, assim, mudou o mundo, mudou o jeito de se fazer música, mudou o jeito que a gente ouve a música também, né?
É curioso, né? Naquela época, o disco refletiu, uma polarização diferente da que a gente tem hoje. Né, a gente vivia sob a dicotomia PT-PSDB, mas as diferenças, de alguma forma, ainda eram tratadas com equilíbrio e respeito. Você ainda podia falar, dessas diferenças numa boa com uma outra pessoa, sem que isso levasse para agressividade, enfim. Já existia agressões a jornalista, agressão, já existia a violência contra jornalista, já existia a violência doméstica e muitas outras coisas que ainda enfrentamos, só que num nível não tão acentuado quanto que a gente tem hoje. De uma maneira geral, a gente percebe que a nossa sociedade piorou, o nosso país piorou bastante, né? A tecnologia avançou, nós temos acesso a muito mais coisas hoje, especialmente na parte de comunicação, mas infelizmente as nossas relações sociais pioraram, o tecido social piorou, e mais uma vez a gente que, pô, já passou dos 40 anos, enfim, eu já estou passando dos 50, infelizmente a gente tem que voltar a tocar nessas questões, voltar a tratar desses assuntos tão delicados, que geralmente ficariam bem melhores abordados nas vozes de uma geração muito mais jovem, né, dos seus 18, 20 anos, que são realmente hoje os principais prejudicados, porque eles estão tendo o seu futuro comprometido, né? Então, eu vejo que o país piorou muito, a gente vive um momento delicadíssimo da nossa história, mas eu acredito que é preciso falar sobre ele, porque se a gente não dimensiona isso, se a gente não discute tudo aquilo que tem acontecido conosco, a gente vai ser incapaz de avançar e vai ficar condenado, né, a esse obscurantismo que tem sido a marca dos últimos anos.
Daria, voltando no tempo, ainda mais, uma curiosidade da história da banda Terminal Guadalupe foi o trabalho com um produtor norte-americano. Tem história engraçada desse produtor e com quem ele havia trabalhado antes, Daria?
A gente é muito feliz com essas escolhas, assim, né? A gente trabalhou com o Tomás Magno, que trouxe esse resultado muito bonito para a Marcha dos Invisíveis, né? Que foi o disco mais conhecido do Terminal Guadalupe, de onde saiu aí o single, né? De Pernambuco Chorou. A gente está trabalhando com o Yuri Freiberger, né? Que também nos trouxe o pessoal da Loop Discos, né? De Porto Alegre, que é um selo que está nos apoiando nesse trabalho todo aí, que também está se espalhando pela Europa hoje, a Loop Discos. E a gente teve essa experiência com o Royce Kala, que foi, né, engenheiro de gravação do Plant Studios em Nova York, gravou com o primeiro time da música internacional, David Bowie,
Madonna.
tanta gente, Madonna, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, John Lennon e tal. E sobre o John Lennon, particularmente, é muito legal falar, porque ele estava mixando o Double Fantasy com o John Lennon naquela noite em que ele voltou para casa e foi morto na frente do edifício Dakota. Então, o Royce Kala era a memória de tudo isso, né, da música, né? Alguém que esteve com os grandes músicos, né, dos anos 70, 80 e 90, até se mudar para o Brasil, né, onde ele acabou morrendo, né, vítima de um câncer. Foi uma experiência maravilhosa, a gente aprendeu muito. E numa das passagens assim da gravação com o Roy, que foi um EP que a gente gravou, um EP que ainda não está disponível nas plataformas, o EP O Tempo Vai Me Perdoar, de 2008, o Roy, ele falava que eu tinha uma voz de adolescente. Então foi uma coisa muito curiosa de ouvir dele falar que eu tinha uma voz adolescente. E ele usou na minha voz o mesmo equipamento, né, o mesmo efeito de reverb que ele usou no último disco do John Lennon.
Dari, e para a gente fechar, uma última pergunta, não tem como não falar, né? Às vezes é uma pergunta clássica, mas o Brasil tem nomes muito interessantes de banda, né? Como, por exemplo, Paralamas do Sucesso, ou o próprio Titãs, né? Que era Titãs do Iê Iê Iê. Terminal Guadalupe é um excelente nome, né? Como que vocês chegaram nisso, a relação com a cidade? Não tem como não falar isso, ainda mais que já que é a retomada da banda agora, né?
É até curioso você tocar nesse assunto, porque tem gente da cidade que sempre achou Terminal Guadalupe um nome horrível de banda, assim. Tinha gente que, o pessoal assim mais ligado à cultura indie rock, né, aqueles curitibanos que gostariam de ter nascido em Manchester, eles falavam que era tipo o terceiro pior nome de banda da história, né? Mas esse nome surgiu dessa relação curiosa que eu sempre tive com a cidade, né, esse olhar crítico que eu tive com a cidade, né? E eu via o Terminal Guadalupe como uma espécie de microcosmo dessa cidade, de qualquer grande cidade do terceiro mundo, né? Porque se você pensar bem, o Terminal Guadalupe fica no centro, mas ele sempre teve essa coisa das pessoas falarem que é um lugar ruim, um lugar maldito, de prostituição, de tráfico de drogas. E é tão curioso porque ele fica na frente de uma igreja, o santuário, que é um lugar belíssimo, né, onde as pessoas vão em busca de fé, em busca de esperança, enfim, né? E no centro, que é uma outra coisa, no centro geralmente as coisas funcionam mais, né? Funciona de uma maneira melhor, mais adequada, né? Ao passo que as pessoas chegavam no Terminal Guadalupe e iam trabalhar ali pelo centro, por outros bairros próximos à região central, e no final da tarde voltavam para lá, então, para depois ir para os bairros mais afastados ou para as cidades da região metropolitana, né? Então, eu sempre vi o Terminal Guadalupe como um entreposto de sonhos, né? Você chega ali, aquele sonho daquela cidade resolvida, a cidade onde tem menos problemas, e aí no final do dia você volta lá para uma outra realidade. Enfim, eu sempre achei muito rico esse universo do Terminal Guadalupe. Daí acabou virando o nome da banda.
Então a gente conversou com o Dari Júnior do excelente nome de banda, então reforçar, né, Terminal Guadalupe, que conversou com a gente do lançamento do novo single da banda, 15 anos depois, né, o single Que Passa Cabron. Tusca, eu vou confessar que eu já salvei no meu Spotify aqui, na hora que eu ouvi de primeira achei a música com uma pegada muito boa, né, você fica com vontade de ouvir. Então a gente vai terminar, Dari, ouvindo mais um trechinho da música. Muito obrigado pela entrevista.
Eu queria agradecer aí a vocês todos, né, o pessoal todo da CBN, mandar um abraço para a banda que está lá na Europa, para o Alan, para o Marcelo, para o Fabiano, para o Yuri que está acompanhando, o pessoal da Loop Discos também ligado. Está disponível em todas as plataformas digitais. Curta lá na sua plataforma, compartilhe, espalhe. Logo, logo vem o nosso próximo single, Provavelmente A Flor de Drummond, uma música agora em português. Não percam A Flor de Drummond em breve, o próximo single do Terminal Guadalupe. Um grande abraço a todos vocês.
E não esqueçam do
Instagram.
Abraço...
Estamos no Instagram, arroba Terminal Guadalupe no Instagram, por favor.
Não esqueça do abraço para quem está nos ouvindo no Terminal Guadalupe, Dari.
Muito ah, bom, né?
Com
quem
certeza. Ouve no você Terminal que está aí no Terminal Guadalupe, você que está aí vai pegar o seu ônibus agora para Mandirituba, um abraço para você. Vamos nessa.
Valeu.
El teniente bandolero, pueblo enfermo, sin dinero. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Una broma mundial, genocida pasional. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón?
Muito obrigado, Dari Júnior. Agora 3 horas e 19 minutos.